No Sambódromo do AMB. Acesse o site saopaulooctoberfest.com.br e garanta já seu ingresso. A Improve!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois o Leandro Lopes deixando aqui os estúdios ABC com um maravilhoso programa aí, Leandro Lopes. Parabéns, Leandro, está muito bonito o seu programa aí. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, vamos juntos até as 10 da manhã, com esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e você pode participar de diferentes formas. Você pode ligar no telefone fixo 44 35 90 20, pode ainda ligar no telefone celular 997 666 555. Aliás, nesse telefone celular, você, além de ligar, você também pode mandar mensagens via SMS ou WhatsApp. Também estamos no e-mail, programa sbn@gmail.com. Você pode, se preferir, mandar uma cartinha para a gente, rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. No Facebook nós temos a nossa página, / Semeando a Boa Nova, ou no Facebook Live com imagens aqui do estúdio, no Facebook da Rádio ABC. Você acessa o Facebook, / Rádio ABC, e curte aí o nosso programa, além de ser em tempo real, com as imagens aqui das câmeras do estúdio. Daqui a pouquinho as câmeras já estarão ativas. Entrando em contato conosco, você concorre como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, primavera brasileira, nós estamos aqui com previsões de 16 até 23 graus. A equipe Apóstolos, da mesa de som, o Marcelinho fazendo esse som bonito chegar até você aí. Nos telefones e no apoio, a Suzete. Nos comentários, a Clarissa, o Marinho e o Fernando. E hoje nós... Ah, e o Danilo lá nos telefones também. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Ricardo Cavalcante e a Denise Machado, ambos atuantes tarefeiros do Núcleo Espírita O Semeador, para falar para a gente sobre adoção de filhos. Bom dia, Denise. Bom dia, Ricardo. Sejam bem-vindos aqui ao Semeando Boa Nova.
Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, obrigado pela oportunidade, mano, de estar aqui. Tá?
Muito bem, nós estamos aqui, eles estão com a gente aqui para falar sobre adoção de filhos. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre esse tema tão importante, sobre a missão dos pais, desses filhos aí que são adotados, de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. A gente começa perguntando para vocês, qualquer um dos dois que quer começar a responder aí, qual que é a visão do Espiritismo sobre a adoção de filhos? O Espiritismo tem um ponto de vista sobre isso? Denise?
É, a adoção de filhos, se a gente for pensar de uma forma assim, bem específica, como diz o Espiritismo, né? Nós somos todos irmãos porque todos somos filhos de Deus, né? Então, se somos todos irmãos, somos todos, de uma certa forma, adotados. Uhum. Né? Porque quando nascemos, nós estamos emprestados para aqueles pais que vão nos dar lá educação, que vão nos criar. Mas somos todos irmãos, todos filhos de Deus.
Uhum.
Então, essa questão da adoção transcende os laços consanguíneos, uhum, né?
Agora, Marinho, por que razão o Espiritismo se dedica a estudar a questão da adoção? Se não é um tema mais voltado para a questão das relações do direito familiar, das questões que envolvem aí a parte legal?
Então, Toríbio, primeiramente, com a sua licença, a gente precisaria, talvez, esclarecer que o Espiritismo se dedica a estudar não só a questão da adoção de filhos, mas todas as questões que se relacionam com a vida, né? E a relação nossa, como almas, como espíritos, com a questão da eternidade. Então, muitos são os assuntos, para que nós não pensemos que a adoção de filhos seja o único tema que o Espiritismo estuda. Mas, sem dúvida, é um tema muito importante, porque, como foi dito aqui pela Denise, se nós somos espíritos imortais, e se nós temos experiências nesse mundo através das encarnações, como nós chamamos, né? Os caminhos pelos quais nós chegamos aqui, eles são importantes também. Mas não quer dizer que nós precisamos chegar aqui na condição através exclusivamente dos pais biológicos. Nós podemos chegar a este mundo através dos caminhos da adoção, porque as afinidades espirituais, elas transcendem a questão da família, transcendem a questão da parentela. Todos os momentos nós vemos amigos que às vezes são mais irmãos do que os irmãos biológicos, né? Todas as vezes nós vemos pessoas que chegam às famílias e não têm uma relação biológica com aquela família, e no entanto é como se fizessem parte daquela família. Então, o Espiritismo se dedica, sim, a estudar essa questão, entre outras, exatamente por causa da importância da realidade espiritual nas relações do mundo atual.
Muito bem, são 8:07, nós estamos aqui ao vivo pela ABC. Quero avisar você que certo nos acompanha aí pelo Facebook, nós já estamos com imagens no Facebook Live, você acessa aí a página da Rádio ABC no Facebook e vai ver um vídeo em tempo real, nós estamos aí ao vivo, você participa do programa também, dá sua opinião, as duas câmeras aqui no estúdio estão focalizando aqui a gente, só para você ter uma ideia aqui, essa aqui é a Denise que está falando com a gente hoje sobre adoção, ela está paramentada, a camiseta com adoção, daqui a pouco nós vamos perguntar o porquê dessa camiseta com o tema adoção aí. O Ricardo, que também é o esposo dela e está falando também sobre adoção, daqui a pouco vai explicar para a gente isso aí, o Fernando, o Marinho e a Clarice aqui do meu lado direito. Muito bem, Ricardo, a gente está falando aqui desse tema da adoção, o Espiritismo focaliza isso com bastante propriedade. Agora, a adoção é um tema instigante, né? Porque as pessoas ficam, por quê, né? Por que escolhi esse filho, né? Por que esse filho, eu escolhi esse, podia ter escolhido outro. Eu tenho lá uma opção, né? Eu tenho várias opções, né? É uma determinada situação totalmente diferente da maternidade e da paternidade, né? Natural, porque você tem ali a escolha. O que leva uma pessoa a escolher um filho dentre aqueles vários que estão para adoção?
Na adoção, você tem a possibilidade de traçar o perfil da criança que você deseja, né? E a gente ouve matérias em muitos lugares falando que todo mundo quer o bebê, todo mundo quer desde o começo, né? Só que na realidade o começo da adoção já não indifere da criança ter zero meses de vida, ter 2-3 anos. Uhum. Ele vai chegar do mesmo jeito que do modo biológico, né? E assim, é engraçado porque você vai assim, a gente teve essa oportunidade de visitar assim, alguns abrigos antes de adotar, de entrar nessa adoção, né, tudo. E é impressionante, assim, como você vai conhecendo as crianças que lá elas estão, e você vai se afinizando por mais, vai tendo mais afinidade com uma, com outra, tudo. E no, quando chega a criança, quando chamam a gente para conhecer a criança, você tem a possibilidade de chegar lá e falar assim, não me simpatizei com essa criança, tudo, né? Não tem alguma relação assim de espiritual que a gente conhece.
Tem uma, né, proximidade ali, Marcos.
E no nosso caso, quando a gente conheceu o nosso primeiro, né, que agora a gente está com dois, quando a gente foi convidado aqui, a gente estava com o Luiz apenas, né? E agora, né, a gente chegando aqui, a gente teve o prazer de contar que nós estamos com mais uma menininha, né?
Adotava, ambos adotivos.
Os dois adotados.
Agora, peraí, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês disseram assim, quando a gente foi convidado, a gente tinha um, agora nós temos dois. Mas não é também, não é, vocês não adotam um a cada 15 dias, não, porque não é assim. O convite não foi há 6 anos atrás, né?
Não, aí a Denise pode explicar melhor aqui.
Então explica pra gente, Denise.
Funciona assim, quando você entra no cadastro, né, quando você procura, quando você manifesta o desejo da adoção, tem uma série de trâmites que você tem que cumprir antes. Então, você vai no fórum, você faz a inscrição e tem passo a passo, né? Essa adoção que as pessoas dizem de você ir lá escolher a criança, ela não é comum, não é comum. Ocorre muito quando a adoção é mais tardia, né? Além dos 6, 7, 10 anos. O que ocorre é que você faz um cadastro, você tem todo um processo, um preparo, que a gente chama de gestação adotiva, né? E aí você aguarda ser chamado. Então, no caso, nós ficamos 4 anos no Cadastro Nacional de Adoção.
Uhum.
E aí, eles privilegiam a comarca, né? Então, eles vão pegar os cadastrados em Santo André. Então, tem crianças para adoção, que já estão aptas para serem adotadas, eles vão procurar no Cadastro de Santo André e vão seguir aquela ordem. Que é uma ordem não só de entrada, mas também do perfil que você traçou da criança.
Uhum.
Né? E daí, a gente, fomos chamados pelo fórum, eles ligam e dizem assim, olha, tem uma criança assim, 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 você quer conhecer? Né? E aí eles têm um tempo, a gente tem que conversar antes, aí a gente vai, conhece a criança, aí tem outro tempo, a gente não pode dar resposta na hora, aí tem outro tempo, né? Aqui em Santo André funcionou assim. Nós ficamos nesse cadastro de adoção, seria o quinto ano, né? E a gente, às vezes, assim, pensava, puxa, não funciona direito, né? Aí veio a Manuela para dizer, não, funciona assim.
Manuela,
né?
É a segunda.
A Manuela é a segunda, ela tem 4 meses. Então, a Manuela não é de Santo André, a Manuela é de uma cidade do interior.
Certo.
E aí eles, através do Cadastro Nacional, através do perfil que nós traçamos, então, às vezes tem um casal que está na fila da adoção e está escutando a gente, fala assim, poxa, mas eu já estou há 6 anos e não escolhi, então não fui chamado. Então, precisa ver qual foi o perfil da criança que você traçou, né? Então, nós, de acordo com o nosso perfil, eles nos ligaram e aí a gente teve a permissão, né, de conhecer a Manuela.
São 8 horas e 13 minutos, nós estamos falando sobre adoção. Deixa eu falar uma coisa, que você está falando aqui que vocês esperaram 6 anos, né? 5, 6 anos.
Do Luiz foram 4.
4 anos. Então, nós estamos vendo, tem um dado estatístico publicado essa semana aqui numa reportagem na Folha de São Paulo, uma reportagem muito interessante, por sinal, e eles falam que hoje nós temos em torno de 7 mil pessoas, crianças para serem adotadas no Brasil, e 1.000 adoções por ano em média, 1.200, 1.500, o que dá 5, 6 anos aí, em média de espera para ser adotada, em média, evidente, né? Mas é por isso que o tempo é longo, né? Porque tem muita gente e a procura também para adoção é grande, mas tem os trâmites, como você falou, né? São 8h14, Marinho, queria fazer um comentário?
Não, eu só estou só reagindo aqui com a minha expressão verbal, talvez por isso tive a impressão que eu queria falar algo, mas eu acho que é interessante a gente registrar essa diferença, né, que existe de 7 mil crianças por esse Brasil afora, aguardando um casal, né, e muitas vezes não é nenhum casal, né? Há situações que muitas vezes apenas a mãe ou apenas o pai, não é? E ainda assim eles são considerados, são analisados pelas autoridades, né? Agora, são, portanto, são 6 mil crianças que vão ficar sem a adoção. Né? Se 1.000 é por ano, são 6.000 que vão ter que guardar mais um ano. Mas outras tantas entram no cadastro também. Né? Então é muito interessante a gente fazer desse processo de adoção realmente uma questão que o Espiritismo insiste muito, que é a questão da fraternidade, do acolhimento e principalmente da estrutura do núcleo familiar, né? Que é onde efetivamente se educa a criança.
O Fernando me mostrava agora há pouco aqui um capítulo do Evangelho que fala muito sobre isso, né, Fernando? Conta pra gente o que, que você falava, o que, que você me mostrava aqui.
Turíbio, é interessante porque o Ricardo passou a informação do processo, como é o processo, juntamente com a Denise aqui, que você é convidado a conhecer a criança. E o Ricardo foi muito pertinente, que ele falou assim, no conhecimento das crianças também, a gente começa a perceber que há afinidade maior para uma criança e nem sempre tem tanta afinidade para a outra. E é por isso que até a justiça faz o quê? A convocação. Você quer conhecer essa criança. E no conhecimento, a justiça, de repente eu não sei se tem a visão espiritualista que nós temos, né? Entra numa parte que o Espiritismo aborda. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai verificar juntamente com os Espíritos a questão do parentesco corporal e o parentesco espiritual. Por quê? Como o espírito é formado antes mesmo do nascimento, já existe, então ele já existe e já existiu em outros corpos. Há uma relação entre nós encarnados com aqueles que estão encarnados também ou estão encarnando. Vou tentar simplificar. Quando o Ricardo vai lá e de repente vê uma criança tal, tem uma afinidade maior, certamente aquela criança tem o mesmo tipo de sintonia. Pode ser também que tem algumas experiências em outras vidas que já viveram. Por isso, a aproximação daquele espírito. Ah, quando se fala de parentesco espiritual e corporal, a gente tem que lembrar. Tem irmãos que a gente não tem tanta afinidade quanto a gente tem com amigos. Então é nisso que o Espiritismo aborda. Clarice, queria completar, por favor.
Clarice. Clarice.
Não, ouvindo vocês comentando, né, a gente pensa o que acontece do outro lado. Porque quando a gente olha esse processo só de maneira material, a fila, a convocação, o telefonema, o encontro, é puramente material. Mas se a gente olhar por um outro lado, até se basear no que Kardec nos diz, nós somos influenciados pelos espíritos, a resposta dos espíritos para Kardec é muito mais do que nós imaginemos.
A ponto de nos conduzir, né?
Exatamente, a ponto de nos conduzir. Então imagine a influência que ocorre numa fila, num processo, mesmo daqueles que estão conduzindo o processo, não só dos pais, para que haja realmente esse reencontro de almas que muitas vezes já foi determinado antes da reencarnação. Então não é um processo puramente material. Com certeza você tem a influência dos espíritos para que haja esse reencontro. E todos no processo estão envolvidos.
Agora, Ricardo, nessa linha que nós estamos falando do encontro do pai com os espíritos, de acordo com o Espiritismo, o encontro da família com o filho adotivo nessa atual encarnação é por acaso?
Não, a gente sabe, a gente tem o conhecimento e as obras estão aí para esclarecer que nada é por acaso, né? Tanto, até inclusive, complementando o que a Clarice estava comentando, as pessoas falam assim, mas essa fila é muito demorada e tal. Mas a gente sabe o que está se passando lá do outro lado. Muitas vezes a gente se confortava assim. A gente está sendo preparado, a gente ainda não está, assim, se não chegou agora a criança, é porque a gente não está preparado, não está apto a recebê-la, né? Ou então, não chegou ainda aquele ser que vem para complementar a nossa convivência, a nossa família, né? Então, muitas vezes, assim, a gente vai se preparando, a gente conversou muito, a gente frequentou muito grupos de apoio que foram auxiliando tudo, e do nosso lado também tem a doutrina espírita que esclarece bastante sobre esse tempo, sobre essas questões, né?
Denise?
Quando a gente entra nesse processo, a gente traça um perfil. Então, eu vou até dizer a nossa experiência. A gente traça um perfil de criança, né? A gente tem que colocar nesse perfil, ele é muito detalhado, a gente tem que colocar até que idade você deseja, se você aceita com algum tipo de doença, com deficiência, a cor, o sexo, tudo isso, né, a gente tem que colocar ali. Nós não colocamos nenhum tipo de empecilho, nós colocamos a idade, porque é importante também que o casal esteja conversado e saiba assim, o que a gente tem nesse momento, como, que criança a gente consegue receber. Então, nós não teríamos maturidade para uma criança mais velha, acima de 6, 5, né? Mas quando a gente entra, vamos com aquela questão do bebê. No decorrer do processo, que a gente vai frequentando os grupos, que a gente vai ouvindo outras experiências de outros pais que adotaram, a gente vai conhecendo crianças até nessa experiência das casas de acolhimento, aí a gente vai mudando um pouco o nosso perfil. Então, do primeiro perfil que a gente colocou, que era as crianças até 1 ano e 9, a gente ampliou para crianças de 4 anos a 9 e ainda colocamos que aceitaríamos irmãos. Então, esse perfil vai aumentando, a gente vai conhecendo, né? Então, é importante a gente ver que é todo um processo.
Vocês fugiram do padrão natural, né? Porque aceitar irmão não está dentro da média nacional e 9 anos de idade também está fora da média nacional, né? Interessante. Muito bem, são 8h21. Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas as movimentações na rede social, no Facebook, nos telefones, como é que nós estamos, hein?
Bom dia, Turíbio. Tem bastante participação dos ouvintes, já tem perguntas para a gente fazer aqui sobre esse tema. Bom, quem passou por lá, deu um bom dia, deu um alô, falando que o tema é muito interessante, mandando um abraço, foi as nossas ouvintes, Geni Machado, Nádia Ambrosio, Sandra Bronson, Luiz Carlos Jimenez, o Ricardo Leal Neto, a Neide Celeri, Rosinei Musto, Mariana Costa e Marlene Horbacher. A primeira pergunta é do Luiz Carlos Jimenez. Ele comenta, né, que já tem muitas dúvidas em torno de como contar para a criança que ela é adotada, quando contar, né? O que vocês poderiam dizer sobre isso? Existe um momento certo para contar?
Deixa eu complementar a pergunta do nosso querido Luiz Carlos Jimenez. Aliás, um abração para ele, sempre colaborando com a gente aqui. A gente deve contar para os filhos que eles são adotados, né? E a pergunta dele, né? Por que contar e quando contar? Ricardo...
A gente deve sim contar, a gente não, é natural que a gente fale para a criança, a gente até brinca e fala assim, mas tem que estar falando desde o começo, assim, da chegada dele. Olha, você veio de tal maneira, você morava, no caso do Luiz, ele questionava às vezes, assim, alguma questão, tudo, e a gente fala, você veio de uma casa, você está morando em outra... E quando ele vai dormir, tudo, a gente fala, nas preces que a gente faz, a gente fala muito da mãe biológica, tudo, faz prece para ela, agradece tudo, assim, e vai conversando com ele, assim. Então é o momento certo de falar para a criança sobre a adoção é a partir do momento que ela chega. E em nenhum momento se deve esconder isso, não deve. Mesmo porque, o porquê que você vai se contar uma coisa tão bonita, um gesto tão, assim, gratificante para os pais da chegada da criança.
E aí, Denise, quando contar e por que contar?
Sempre contar, mas a gente tem que ter a sensibilidade de perceber o que, que ele vai entender daquilo, né? Então, no caso do Luiz, o Luiz tem 3 anos. Não adianta a gente chegar para ele e falar, olha, filho... você é adotado, tá? Ele não entende isso. A gente vai contando através de histórias, filme daquela criança que estava nascendo daquela mamãe, foi para outra família. Ele tem o entendimento de que as crianças são geradas na barriga da mãe, tanto que quando ele vê, ele fala que dentro dessa barriga, já viu fotos, ele fala, dentro dessa barriga tem nenê, né, mamãe? Ele quis brincar disso, então ele veio, ele se enfiou debaixo da minha blusa porque ele queria nascer da barriga também. Então a gente brinca com ele, né? E a gente fala, olha, você nasceu em outra casa. Agora ele viu todo o processo da Manuela. Então ele viu que ele foi com a gente visitar a Manuela na casa de acolhimento onde ela morava. Ele voltou e ela não veio junto. Depois nós fomos buscá-la. Então precisa falar, mas assim, de forma que a criança entenda, mas nunca esconder, porque eles têm o direito de saber.
8h24, um abraço muito carinhoso para o nosso ouvinte, o nosso querido Guto Soledade, está na nossa audiência aqui manifestando aqui no WhatsApp que ele está ouvindo a gente. Guto, um abração para você, viu? Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria só de ouvir a opinião da Clarissa com relação a essa pergunta, né? Porque ela fez uma introdução tão interessante sobre a questão da espiritualidade. O que você pensa disso, Clarissa?
Clarissa.
Então, aproveitando e compartilhar boas experiências, né? Aqui todo mundo sabe, mas eu também passei por um processo de adoção. Eu sou adotada.
Você passou por um processo como mãe adotiva ou você é uma pessoa adotada?
Eu sou uma pessoa adotada, uma filha adotiva. E sempre foi algo muito natural dentro da minha casa, sabe? Sempre foi algo que foi discutido de maneira muito carinhosa. E isso fez com que eu tivesse orgulho de ser adotada. Eu achava o maior barato desde criança falar que eu era filha do coração. Pra mim era algo especial, sabe? Então, é bom ver que é um caso de sucesso para que você possa incentivar os pais a contarem de uma maneira carinhosa, com amor, porque a criança ela se sente especial pelo fato dela ter sido acolhida por ser uma escolha dos pais. Ela não foi renegada, foi uma escolha daqueles pais que a acolheram, foi algo especial, foi uma vontade que eles colocaram ali para que isso acontecesse. E quando a criança ela é bem acolhida no seio familiar, seja dos pais, irmãos, parentes, porque há todo um processo, há toda uma família em volta disso, não é só a vontade dos pais, mas a família tem que abraçar aquela causa também, a criança ela se sente acolhida. E não tem nada que seja diferente do que uma criança biológica, um filho biológico. Né? E isso é um motivo de orgulho para mim hoje dizer. Né? Eu sou uma filha adotiva, sou uma filha do coração.
Turibio, deixa eu só passar uma coisa aqui que o ouvinte não conhece, mas eu conheço a mãe da Clarissa, tá? E ela cansa de falar para mim assim, Fernando, eu não sei o que, que eu fiz. Eu não sei que mérito é esse para ter a filha que eu tenho, tá? Então eu queria deixar isso registrado, porque constantemente a dona Vera, tá, fala isso da Clarissa, uma pessoa que a gente conhece aqui, que tem muito carinho.
Muito bom, tá aí, é um depoimento bonito da Clarissa. Parabéns, Clarissa, pelo seu depoimento, né? Pela atitude da sua mamãe, que adotou você aí de uma maneira tão bonita, né? Bom, você está dizendo que tem mais perguntas aí no Facebook.
Bom, a próxima pergunta é do Ricardo Leal Neto. Marine. Filhos que nascem de óvulos doados, que são fecundados com o apoio da tecnologia, né? Não passam por esse processo normal de gestação, são considerados adotivos?
Eu creio que não, porque à medida que ele está sendo gerado no ventre da mãe, que a gente pode dizer que por recursos da ciência, da evolução da ciência, não diria tecnológico, né? A ciência está evoluindo a ponto de que permite uma mãe gerar no seu ventre um filho. Por que que eu... Agora, isso não é opinião do Espiritismo, que eu acho que este tema não é diretamente abordado nas obras básicas, mas a importância que existe é que a geração do filho no ventre da mãe... aprendemos com a doutrina espírita que ele passa a ser considerado como encarnado no momento da fecundação, né? A partir do momento que existe a fecundação do óvulo, né? A partir daquele momento inicia um processo de encarnação propriamente dito. Então, seja através dos recursos naturais, biológicos naturais, ou seja através dos recursos biológicos com a evolução da ciência, Aquele espírito que está encarnando, ele começa a encarnar a partir do momento que a fecundação ocorreu. Então, ele não vai ter uma gestação da adoção. Ele vai ter uma gestação real no ventre da mãe. É naquele momento da gestação que a mãe estará acalentando aquele espírito que está reencarnando. É durante a gestação que a mãe começa a transmitir a energia de amor já para aquele espírito que está nascendo. Então nós não podemos dizer que efetivamente seja adotado. São filhos naturais, usando-se recursos da ciência que permitem que a gestação ocorra dentro do ventre materno propriamente dito.
8:29, nós estamos aqui ao vivo pela ABC. Quero lembrar você que você pode ligar para cá, 44-35-9020, é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o celular para você ligar e também mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Liga para a gente aqui, vamos repetir para você anotar aí, 997-666-555. Ou no fixo 44359020. Você pode acessar também a nossa página no Facebook, / Semeando da Boa Nova, e deixar lá a sua opinião, dar a sua colocação para a gente, fazer a sua pergunta aqui para a gente. Ou, se você preferir, entra na página do Facebook da Rádio ABC, e você vai assistir as imagens aqui ao vivo do estúdio aqui, porque nós estamos no Facebook Live nesse momento. Muito bem, são 8:29, o Ricardo e a Denise são atuantes tarefeiros do Núcleo Espírito Semeador, e estão com a gente aqui hoje falando sobre adoção. Mas eu queria que vocês explicassem para a gente uma coisa que intriga bastante as pessoas, né, quando fala da adoção, e fala também na questão da visão espírita disso, né? Quando um casal adota uma criança, será que eles podem estar trazendo por meio deles aquele espírito que deveria fazer parte da família em algum momento? Vocês vão responder isso já já, porque agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais aqui da BC. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já.
ABC! Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. O que era bom ficou ainda melhor. Medicina Popular agora tem fisioterapeuta e psicóloga à sua inteira disposição. Além de mais de 20 profissionais na área médica, com cardiologista, oftalmologista, ortopedista, ginecologista e pediatria. Agende uma consulta ou marque exames de laboratório ou imagens. É só você ligar 4902-6191. 4902-6191. Ou compareça ainda hoje, a Rua Carijós, 1543, na Vila Linda. Medicina Popular. Saúde feita para você.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Bom dia! Com mais alegria!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 33 minutos, retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre adoção de filhos. Nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Ricardo Cavalcante e a Denise Machado, que estão falando desse tema tão importante para a gente. Estão paramentados com camisetas aqui escrito adoção. Daqui a pouquinho vamos explicar para a gente por que disso. Eu estou curioso para saber por que disso. Marinho, você tem algum aviso para dar para os nossos ouvintes aí?
Tenho sim. Nós estamos adentrando o mês de outubro, não é, Turíbio? Que é o mês que tradicionalmente as várias cidades, as várias regiões realizam os encontros chamados Semana Espírita. Isto em virtude do mês de outubro ser o mês designado, não é? Ao nascimento de Allan Kardec. Né? Allan Kardec, que nasceu no dia 4 de outubro de 1800, 2004, acredito, né? Que, portanto, o mês de outubro é um mês que é normalmente se dedicado a homenageá-lo. E as cidades e as regiões promovem. E esta semana inicia a 53ª Semana Espírita de São Caetano do Sul.
53ª,
53 anos que eles realizam isso, né? Então, começa agora na segunda-feira, dia 2, e vai até o sábado, dia 7. É, como é extenso aqui, eu não vou ler tudo em detalhes, mas o importante é que todas as palestras se realizam às 20 horas, todas elas, cada dia em uma casa espírita diferente,
ali em São Caetano,
que é uma casa de São Caetano, que as casas recebem cada dia um orador.
Começa onde, Marinho?
É, começa no Grupo Espírita Seara das Fraternidades, ali na Rua Silvia, a casa do nosso querido Edson Lorenzini, não é? Número 538.
É porque o Rossuva é grande, né?
Então, 538, é ali no bairro Santa Maria, mais especificamente. Começa lá e vai terminar no teatro. O Teatro Secap, na Rua Tapajós, com uma peça teatral chamada Mensageiros da Luz. Né?
Bacana.
Agora, quem quiser mais detalhes, pode fazer um contato com a UZI. É muito fácil, viu? É UZI, é através do e-mail, né? É use.saocaetano@gmail.com. use.saocaetano, São Caetano sem o tio, né? @gmail.com. E nós temos também, agora no mês de outubro, mais adiante um pouco, no dia 22, a Semana Espírita de Santo André.
Dia 22.
Começa dia 22. Não vamos falar muito hoje dela. O importante é os ouvintes saberem que a partir do dia 22 vai ter aqui em Santo André também.
Segunda-feira começa em São Caetano, depois no dia 22 começa em Santo André.
Isso, e lá adiante, na sábado que vem, a gente dá detalhes da Semana de Santo André.
Muito bom. Denise e Ricardo estão com a gente aqui hoje. Rapidamente, 30 segundinhos, contem pra gente por que dessa camiseta bonita escrita Adoção. Ricardo.
É, essa camiseta aqui é do grupo de adoção aqui de Santo André, chamado Laços de Ternura, que é uma equipe espetacular que pôde orientar a gente nesse período até a chegada da adoção efetiva, né, da gente de estarem acompanhando a gente assim e confortando a gente. Então o grupo chama Laços de Ternura, e essa camiseta a gente utiliza assim, nos encontros que é feito mensal, para falar sempre sobre o tema adoção, né?
E na caminhada da adoção, que também tem todo ano, aí a gente faz uma caminhada lá na Rua Coberta, no centro de Santo André. E a gente fala desse tema, né? Vai o grupo, vão as crianças, vão as técnicas, né? A Kelly, que é a psicóloga, a Inês, que é a assistente social, e a Sheila, que é a advogada, que trabalham nessa ONG, Laços de Ternura, e sempre estão ajudando a gente. Elas organizam e a gente vai nessa caminhada.
Muito bom.
Tem pergunta?
Sim,
desculpa,
claro, Marinho, por favor.
Dentro do meio desses grupos de adoção, qual a nomenclatura mais correta que eles adotam? O filho é adotivo, é assim, ou é adotado?
Como é que filho é adotado, ele foi adotado, ou é meu filho adotado, ou meu filho adotivo, não tem
diferença, não. Tá bom. E os pais que adotam, como é que são chamados?
Não tem uma especificação.
Pai e mãe.
Não, é pai e mãe mesmo. O que tem muito é aquela coisa das pessoas dizerem... Pra gente diferenciar, né? A mãe biológica e a mãe adotiva.
Okay, isso
é a mãe biológica. A gente usa algumas vezes a genitora ou genitor.
E tem avô adotivo?
Tem avô, né? Tem avô e avó. É avô e avó.
Agora vou fazer uma revelação aqui. Eu também tô na fila com o avô adotivo.
Ah, que delícia. Parabéns.
Meu filho mais novo também está na fila.
Ah, que delícia.
Bacana, muito bom.
Só, eu acho que é importante colocar que o que as pessoas, já que você falou dos termos, né? As pessoas usam muito orfanato, e esse não é um termo utilizado mais, porque a palavra orfanato vem do órfão, e não existe criança órfã, né? Todo ser humano nasce de um pai e de uma mãe. Então a gente fala casos de acolhimento e abrigo. Aí, em termos da colocação dos termos, essa é importante colocar.
Muito bem, antes da sequência aqui, só Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais aí?
Turíbe, as pessoas com bastante perguntas, mas antes gostaria de mandar um abraço para os nossos ouvintes Val Valentina, Andréia Borges, Renata Zampoli, o Anderson Afonso e a esposa dele, Eliane, Luciane Leite e Luiz Roberto Moraes.
Aliás, Anderson Afonso, só passou para você, Anderson Afonso, companheiro da gente aí. E essa semana eu falei dele porque eu estava lá com o Leandro Amaral, não entendi.
É nosso primo.
É primo? Ah, então tá bom, Anderson, tá vendo? Tudo em família aqui, hein? Muito bem, são 8h40. O Denise e Ricardo, eu tenho deixado uma pergunta para vocês que é exatamente a respeito daquela questão espiritual. Quando o casal adota uma criança, né, um bebê, ou mesmo um pouco mais de idade, está trazendo para o seio da família um espírito que deveria vir mesmo, que deveria tá vindo para aquela família de uma maneira ou outra, não?
Então, se a gente lembra que a gente até comentou em algumas perguntas atrás, né? Essa programação familiar, ela é feita num plano espiritual. Então, as crianças, quando nascem, elas já têm a sua programação. Se elas vão para aquela família ou para outra, isso já está programado. Então, sim, né? Elas vêm e para participar do seio daquela família. Claro que nesse meio do caminho tem aí as escolhas, né, de cada um, né? Tem algumas questões no caminho, tem o livre-arbítrio, mas os laços consanguíneos transcendem, então tá certinho isso aí.
Vão além, né?
Agora, posso contar um caso?
Claro.
É interessante a gente... Por exemplo, este caso da chegada da Manuela, né, que a gente com muita alegria quando ela vai lá no semeador, fica todo mundo paparicando, todo mundo em volta dela, todo mundo encantado com ela, né? É um terceiro caso que eu conheço que isso aconteceu, né? Então veja, estão num processo de adoção, entram no processo natural, os processos de busca de afinidade, processo de sensibilização do casal para adoção, o preparo que existe para aquilo. Veja como que a espiritualidade, através das leis humanas, cuidam direitinho desse processo, de tal maneira que as coisas possam acontecer da maneira mais harmônica possível. Depois que o Luiz chega, né, já está totalmente instalado na família. É que nós não podemos aqui passar imagens, né, e nem conseguiria eu aqui, com poucos recursos, transmitir para o ouvinte a imagem da alegria que eu vejo aquela criança quando encontra-se com o pai e com a mãe lá no próprio núcleo. A alegria que ele tem de estar ali é uma criança que corre alegre pelo acolhimento que ela teve. Quer dizer, aparentemente está tudo resolvido, tudo feito, né? E de repente chega uma criança pequena. Esse de repente... saiu de todo o processo que nós estamos falando aqui, de fila, de... Claro que houve escolha, claro que houve decisão, né? Mas chegou assim, de repente, né? E eu tenho dois casos, um na família, que até foi, eu acho que eu já contei uma vez aqui, que foi anunciado pelo Chico Xavier, né? Numa reunião, que nós estávamos ali em Uberaba, ele fez uma referência um dia de que nós estávamos com uma parente... Nossa, deu o nome da parente, inclusive, já desencarnada, que era uma tia que desencarnou há muito tempo, que ela estaria regressando para a família. Né? No primeiro momento nós achávamos que fosse um dos meus filhos, porque a minha esposa estava grávida. Mas ele, quando eu mostrei aquela reação, ele imediatamente veio dar a entender que não era. E o que aconteceu? Meu filho nasceu, 2 meses depois, a minha irmã adotou uma criança nos mesmos moldes que a Denise e o Ricardo adotaram a Manuela. Quer dizer, uma criança que chegou assim, de repente, né? Anunciada de uma certa maneira. E agora, mais recentemente, uma amiga nossa que estava na fila de adoção também, e o interessante é registrar que não era no Brasil, era em outro país, não é? Que estava também aguardando todo o processo de adoção. A criança já estava, de uma certa maneira, identificada, porque aí no caso a mãe não queria assumir a maternidade, e o processo de adoção era a mãe que estava doando um filho que iria nascer. Tudo legal, acompanhado pela justiça, tudo direitinho. Então a expectativa qual que era? A mãe vai dar à luz uma criança e aquela criança vai ser adotada porque a mãe queria renunciar àquela questão. Na hora limite, a mãe mudou de ideia.
Ah, não quis doar mais.
Não quis doar mais. Na hora limite, não quis doar mais. Então eu estou citando esse caso para a gente ver as implicações espirituais, né? E o que aconteceu? Um mês depois, o própria autoridade governamental que estava cuidando desse processo chamou esta nossa amiga e falando: olha, tem uma outra criança que está pronta para você adotar. Quer dizer, então veja que às vezes nós seguimos um determinado caminho e a vida encontra os recursos, encontra os meios de fazer que essas almas se unam, de fazer que essas almas se encontrem. Então, apesar de todo o cuidado, todo o planejamento que materialmente o mundo faz, a influência espiritual ela é determinante, ela que traça as coisas.
Né? Você frisou que era de outro país, né?
Isso, é verdade.
Então, que acho que é importante isso, isso as pessoas têm muita dúvida. Aqui no Brasil não é permitido isso. Tanto que se ocorre das famílias, e ocorre, porque nós, nesse processo de espera, nos eram oferecidas muitas crianças. Olha, tem uma mãe lá que não quer, vai nascer, você não quer, ela te dá. Isso não é permitido perante a lei. E a justiça é muito severa nesse ponto. Que se descobre que o casal pegou, eles tiram e dão para o primeiro da fila. Mesmo se a mãe diz, não, eu quero que fique com esse casal. Não existe isso.
Isso que você está falando é uma coisa muito importante, Denise. Quer dizer que a adoção precisa necessariamente ser pelas vias legais.
Sim.
Se não for pela via legal e houver a descoberta, A justiça retira a criança e dá para o primeiro da fila.
Dá para quem está na fila. Mesmo
com... A qualquer tempo.
Assim, eu acho que tem um tempo que expira. Mas hoje em dia ainda tem muito isso. A família vai procurar, por exemplo, tem muito que a gente conhece, que a gente ouve dizer, que até que a gente presenciou, de casais que vão na periferia e vêm mulheres grávidas, oferecem, cuidam e tal, porque na esperança de ter aquela criança quando nasce, né? Uhum. Perante a lei isso não é proibido, a justiça vai retirar. A gente ouve muitos casos da mãe que deu, passa um ano, dois, ela procura a justiça, ela vai lá pedir e o juiz, ele não vai pensar duas vezes, porque por vias legais, ela é a mãe, então ele vai retirar daquele casal e vai dar para a mãe biológica. Né? Então, isso a gente diz porque ocorre muito. E aí as pessoas às vezes maldizem a ação. Já é sabido, quem entra por esse processo sabe que não pode, então é importante a gente colocar que precisa ir pelas vias legais, é o mais seguro, né? É demorado, mas é o mais seguro e é necessário porque é o processo de gestação, é o processo de preparo dos pais, né? É importante.
Muito bem, 8h47, nós estamos aqui ao vivo na ABC com o Sêmen da Boa Nova. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam pra gente aqui concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadoras do livro e ganhadores do livro da semana passada: Silvia da Vila Metalúrgica, Reni de Santo André, Ingrid Fregonese e a Vera Pires. Excepcionalmente, a semana passada foram 4 livros, porque foram doações de livros. E hoje nós estamos sorteando 2 livros. Daqui a pouquinho a gente vai anunciar o ganhador da primeira hora de hoje e no final da segunda hora, o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Também lembrando que a semana que vem nós estaremos aqui com o nosso companheiro Emerson Pacola com o tema A Importância do Perdão, um tema também igualmente muito importante para se abordar aqui. Hoje nós estamos falando sobre a adoção de filhos, estão com a gente aqui a Denise Machado e o Ricardo Cavalcante, que são atores tarefeiros da do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. 8h48, como é que o Espiritismo explica esse amor incondicional que os pais, né, têm aí, né, que os pais têm pelos filhos adotivos? Como é que o Espiritismo explica isso, hein? Porque é comum a gente ver isso, né, os pais que têm um amor, assim, parece que um apego. Como é que é isso, hein?
O amor é uma coisa que, nesse caso, como em tantos outros, ele acontece espontaneamente. A gente, não vou dizer que a primeira vez que a gente viu ele falou assim, nossa, eu amo esse, no caso do Luiz, eu amo esse menino, né? É um sentimento que ele vai crescendo, vai sendo cultivado dia a dia, e até o momento que você começa a ter o retorno. Ele é... O Luiz, assim, ele chegou pra gente com 3 anos de idade, já tô já com, vamos dizer que com bastante formação, assim, na cabecinha dele. Mas o, é engraçado o como ele esqueceu as coisas, assim, do que ele tinha vivido até aquele momento, assim. Não ficou apagado, assim, do registro dele, mas ele não comenta, não lembra nada. E
começou uma vida nova para ele.
Começou tudo de lá.
Para você
assim,
também, né?
Eu estava até falando assim do como que os pais chamam, né, pai adotivo, mãe adotiva. O Luiz, ele sempre falou assim, desde o do comecinho, que era o meu papai e minha mamãe. Então, era para ele, era meu papai e minha mamãe. E aquilo lá, assim, é o sentimento que você vai florescendo cada vez mais, assim. E o amor, assim, ele vem naturalmente, vem
nasce,
como...
Nasce, brota, né, da pessoa, né? Coisa linda.
E se algum dos nossos ouvintes tivesse a oportunidade de testemunhar e presenciar a alegria que o Luiz tem todas as vezes que ele está junto com os pais, né? E o apego que ele tem, a resposta que você, a pergunta que você fez, não teria explicação racional. É uma cena que você sente esse apego que só pode ter realmente a origem na dimensão espiritual. São espíritos já com afinidades anteriores, né, que pelos caminhos da adoção se reencontraram, não há a menor dúvida.
8h51, quero também lembrar você que esta meia hora aqui do Semente Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida ali no Jardim 1168 em Santo André. Telefone 4994-00443. Vou repetir para você anotar aí, 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente aqui. Clarissa, como é que nós estamos aí, a movimentação? Estou vendo que tem bastante coisa aí, hein? Os ouvintes estão se manifestando, hein?
Sim, é bacana que eles estão se manifestando e contando também, né? Por exemplo, a Dirce, da Vila Valparaíso de Santo André, comentou que é mãe de um filho de coração e 2 biológicos, mas para ela são todos filhos também, da mesma forma, né? Tem uma pergunta do Jair e Nair, né, do casal Jair e Nair de Interlagos. E um casal que adota uma criança ou de uma etnia diferente, né, ou mesmo uma cor, alguma coisa diferente que ele, esse amor é o mesmo? Existe essa diferença? O filho precisa ser semelhante aos pais para que ele possa ter esse amor incondicional que a gente comentou?
Não, de maneira nenhuma. É, isso independe, né? Até quando há o cadastro, os pais que vão adotar, eles têm essa, digamos, permissão. Eles têm a permissão, a oportunidade de escolher. É, eu quero uma criança assim, eu quero essa cor de pele que não... É, para nós isso não fez diferença, né? Nós não colocamos esse... nós não fizemos essa escolha, para nós não teria problema. Mas o amor não tem raça, o amor não tem sexo, o amor não é padronizado, né? Ele não é encaixotado. Ele é tão maior, ele é tão grandioso, né, que não importa de como seja essa criança, de característica física e até emocional, né? E é a forma como você vai trabalhando, como a gente vai criando, como a gente vai convivendo, vai ditando e vai estreitando, fortalecendo e aumentando esse amor todo.
Curiosidade, essa reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo nessa semana, daqui a pouco a gente vai falar mais dela, mostra uma coisa muito interessante, que o perfil das adoções no Brasil é assim, ó. A maioria procura crianças brancas, na faixa etária de 3 a 5 anos, e que não tenham irmãos. Isso é que a maioria procura. Agora, a maioria que está para adotar, aquelas crianças que estão para adotar, são predominantemente pardas, na idade de 11 a 17 anos e que tem irmãos. Então, tá aí, é bem discrepante do perfil daqueles que vão adotar, né?
E analogamente, com relação a essa pergunta que foi formulada por um dos nossos ouvintes, nós devemos imaginar que o mesmo processo acontece na união dos casais, não é? Nós encontramos tantos casais que, do ponto de vista de raça, vamos assim dizer, são diferentes, né? Nós vemos com frequência casais de raça branca, raça amarela, raça negra, que se unem e com vínculos de amor e afeto tão fortes, né? Que transcendem muito a questão. Quer dizer, por que que com o filho seria diferente se na união dos casais isso também acontece? E infelizmente os preconceitos humanos é que ainda trazem problemas, né? Quando, por exemplo, um filho nosso, um parente nosso, começa a namorar uma moça ou vice-versa, que é de uma etnia diferente, né? E começa aquele preconceito, puxa, mas por que que você não vai pegar alguém que é da mesma etnia? Quer dizer, isso está muito no preconceito, não está no coração. Então, se a nível dos casais, o amor, o sentimento real, o sentimento verdadeiro, transcende as diferenças físicas, porque a questão é uma questão mais profunda de alma, né? Por que que seria diferente com um filho adotivo? Não é, é o mesmo sentimento que rompe essas barreiras, que rompe esses preconceitos todos, né? E que faz aquilo ser um momento de verdade, faz ser um momento de amor verdadeiro, né?
Clarissa, tem mais perguntas por aí dos ouvintes?
Tem uma pergunta do Henrique Machado. Qual a importância da família, irmãos, tios, primos, no apoio ao casal que decide adotar uma criança?
Eu acho que ele está querendo elogio, hein?
Ó, manda o Anderson Afonso responder aí, ó. Ele
vai explicar para o ouvinte que o Henrique é o irmão que está com
o Anderson. Diz o que você acha aí, Anderson,
O Henrique é meu irmão e hoje ele está de babado, Luiz, da Manuela, junto com a Renata e com a Rosa.
Importante a resposta, né?
Um beijo para os três, né? Então, é importante, até o Henrique e a Renata vão apadrinhar o Luiz, e a gente disse que quem escolheu foi o Luiz mesmo. Desde o começo, o Luiz tem uma afinidade com o Henrique, e com o Gustavo também, porque ele pede, né? A gente vai na casa da minha mãe, Gustavo é meu irmão mais novo, eu sou a do meio. O Henrique é meu irmão mais velho, o Gustavo é meu irmão mais novo. E aí ele pede, o tio Gustavo vai estar aqui? O tio Henrique também vai estar? O tio Henrique vem me visitar? Ele precisa, né? Ele pede a vovó Edna, o vovô Rui, a vovó Luísa, o vovô Alberto, ele pede todo mundo. E é importante porque é a família, né? Quando a gente vai adotar, é a família que adota essa criança. Né? A família recebe. Ele, quando chegou, ele foi recebido por toda a família. E nesse processo, ele se sente acolhido. Né? A família tem uma importância não só de ser babá nesses momentos em que os papais precisam sair, mas também da própria formação da criança. Né? O exemplo, né, dos tios, dos avós, as experiências que eles vão trocar, né? O sentimento familiar, ele é muito grande. Nós escolhemos os irmãos porque a gente acha saudável também ter irmãos, né? A gente acha que é importante. Então, a família é um lugar tão grande, é um espaço tão grande, é um composto tão grande de família, de pessoas, né? E todas elas colaboram para a formação de todos. Nós também tivemos a nossa formação, e ela foi do nosso pai, foi da nossa mãe, mas foi dos avós, foi dos primos, foi dos tios, todos eles colaboram, né? Então, um beijo pro meu irmão Henrique aí, tiozão do Luiz da Manuela. Tá aí, um beijo para você e brigadão.
8h58, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeio do Boa Nova, porque o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC e também do nosso programa. Mas antes eu vou deixar uma pergunta para vocês dois, né? A pergunta é no sentido de que se os pais de filhos adotivos, eles possuem a mesma missão que os pais de filhos biológicos. A missão é a mesma? Vocês vão responder já já. Você que está aí na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já, são 8h58, você liga para cá, 44-35-9020 ou 997-666-555. Vamos voltar já já.
ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC. 4435-9000.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Se o Ibope perguntar que rádio você ouve, responda: eu ouço a Rádio ABC.
Rádio ABC.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, três minutos, voltando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando Boa Nova. Hoje nós estamos falando sobre adoção de filhos e quero lembrar você que no próximo sábado vamos estar aqui recebendo o nosso companheiro Emerson Pacola, com o tema A Importância do Perdão. Olha que tema importante, hein? Bom, lembro também que saiu aqui a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, a Ana Lúcia Pecoraro. Parabéns, Ana Lúcia. Você é a ganhadora do livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Marinho está me alertando aqui que tem aviso para dar para os ouvintes.
Não é bem aviso, é convite.
Convite.
São dois convites que eu tenho aqui. É. Um convite é para o ouvinte que quiser, evidentemente, estar conosco amanhã às 8h30, amanhã domingo, às 8h30, lá no Núcleo Espírito Sameador, quando nós nos reunimos ali por um tempo relativamente rápido, questão de uma horinha mais ou menos, não mais do que isso, para fazermos a nossa vibração mensal em favor da paz. Né?
Vibração é uma prece que se faz.
É uma prece, nós ali conversamos um pouquinho sobre esses acontecimentos do mundo, e fazemos uma prece em favor de todas essas situações que ocorrem, que tiram aí a paz das pessoas, que trazem aflições para as pessoas. Então, em grupo, nós fazemos uma prece em favor de todo esse ambiente, né? E isto amanhã, portanto, Itapiranga 312, às 8h30 até às 9h30. É aberto, eu diria até que é ecumênico, porque a prece ela não tem cor religiosa, é o coração e a vontade que pede isso, né? E no outro domingo, dia 8, nós vamos ter também o encontro do segundo domingo de cada mês, que é o encontro mensal de harmonização pessoal e familiar, né? Este acontece sempre todo, como dito, sempre todo segundo domingo do mês, às 10h30. E normalmente temos alguém que vem fazer uma exposição sobre um tema. O tema do próximo domingo, dia 8, vai ser sobre a influência da mídia social no relacionamento familiar.
É importante, né? Bastante. Dizer,
e a pessoa, nós vamos estar com o nosso companheiro, nosso irmão do Centro Espírita Redentor, o Ricardo Michelin, vai estar lá trazendo para nós as suas considerações sobre o tema. Na sequência, há ali uma interação, uma pequena troca de ideias a respeito, e com isso nós temos a oportunidade de propor reflexões sobre essa questão. Então, amanhã, 8h30 da manhã, uma prece em favor da paz, às 8h30 lá no Semeador, com Itapiranga 312. E no domingo seguinte, às 10h30, horário diferente, né, às 10h30, o encontro mensal de harmonização pessoal e familiar com o tema A Mídia Social no Relacionamento Familiar.
Então, Itapiranga 312, né?
Em Santo André. Fica ali na divisa da Vila Floresta com o Bom Pastor. Né?
Muito bem, 9h07. Quero lembrar você também que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcizão, www.torcizão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcizão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente aqui, programa sbn@gmail.com. Bom, o Ricardo Cavalcante e a Denise Machado são os nossos convidados de hoje, falando sobre adoção de filhos. Eu tinha deixado uma pergunta para eles aqui. Ricardo e Denise, Ricardo, os pais de filhos adotivos possuem a mesma missão que os pais de filhos biológicos?
Sim, claro, com certeza. Somos pais e cabe a nós educar, cabe a nós construir a índole da criança. Então eles chegam assim e na nossa vida, e a gente tem que mostrar para eles o caminho a ser seguido, o caminho a ser percorrido. Tem que ensinar a perder, a ganhar, tem que, no nosso caso, eles estão lá frequentando já desde pequenininhos o Semeador, estão construindo também esse lado que está crescendo. Tem o momento da prece antes de dormir, que é fundamental para eles. E assim, somos pais igual igual a qualquer outro país, em qualquer outro.
Agora, Denise, de que maneira os pais podem cumprir essa missão? Porque não é só, né, levar num centro espírita, levar numa casa religiosa, não está sendo um centro, numa religião qualquer, não é só levar no aspecto religioso, fazer a prece para dormir, tem outros aspectos também, não tem?
É sempre encaminhar, né? Questão da moral, questão do caráter, né? Ensinar sempre o que é certo desde o começo. Uhum. E olha, as pessoas às vezes têm uma falsa ideia, né, de pensar que o filho adotivo é diferente do filho biológico no aspecto da formação, né? E, no, e no, no, na forma como eles vão se portar em casa, né? E não é diferente, gente. O Luiz é uma criança como as outras, ele faz birra também, ele não quer guardar os brinquedos, a gente tem que ensinar ele a guardar os brinquedos, ele não aceita perder, ele chora, a gente tem que ensinar que sim, tem dias que ele quer alguma coisa, ele não vai ter. Então, é como toda criança, todas as crianças, elas precisam de limites, elas precisam ter o caminho, né, da formação do caráter ali bem marcado, bem colocado. Não se pode ser condescendente porque a criança foi adotada, né? Ela não é uma criança, como algumas dizem, ah, coitadinha, deixa ele fazer. Não, precisa de limites, sim, precisa de restrições, precisa saber que existe a palavra não e tem coisas que ela pode, tem coisas que ela não pode. Então, o papel do pai, de todos os pais, né? Não vou nem, acho que não cabe a gente colocar o pai adotivo, os pais que estão adotando e os pais e mães biológicos, né? Todos os pais têm a missão de educar, de formar e de colocar a criança no caminho correto.
Aspecto técnico, a adoção, quando se adota uma criança, a mãe tem direito à licença maternidade também?
Tem direito à licença maternidade, no caso, eu estou de licença maternidade. A lei coloca no mínimo 4 anos, né?
4 anos?
Quatro meses, desculpa. 4 anos. No mínimo 4 meses de licença. Há aquela abertura que a lei coloca de 6 meses, então prefeituras, algumas empresas colocam 6 meses. Mas tem o direito, sim.
Prefeituras para os funcionários públicos, né?
Para os funcionários públicos. Algumas prefeituras têm alguma divergência nessa quantificação, né? Que acreditam que não precisaria tanto, mas...
Em geral,
são no mínimo 4 meses. No caso, a gente defende que as mães adotivas tenham que ter os mesmos direitos das mães biológicas, né? Acho que a doutora Ana Lúcia aí nos ajuda
muito
nessa
bom.
Parte.
Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria de voltar um pouquinho a essa pergunta da responsabilidade dos pais, da missão, né? A pergunta feita é se a missão é a mesma, né?
Se a missão dos pais adotivos, né, é a mesma missão do que o dos pais biológicos.
E a resposta está aí muito clara, sem dúvida é a mesma. São filhos, né, e é a mesma. Agora, talvez fosse interessante nós esclarecermos o nosso ouvinte quanto ao que dizem os espíritos a respeito da missão dos pais, né? Porque Allan Kardec cuidou de perguntar isso aos espíritos, né? Mais especificamente, se nós procurarmos lá na obra básica, no Livro dos Espíritos, a pergunta 208, Kardec fez essa pergunta exatamente como o Toribio acabou de fazer. E a resposta que os espíritos deram é de que a missão dos pais é a missão da educação dos filhos. E que se, por um acaso, os pais falham na educação, eles estarão falhando com uma tarefa importante que Deus confiou a eles, né? E inclusive falam na correção, na educação, corrigindo as tendências que os filhos possam apresentar. Porque todos nós como almas, né, todos nós como espíritos, nós já trazemos também do nosso passado espiritual as nossas preferências, trazemos as nossas tendências, trazemos as nossas imperfeições, né? Então, quando nós falamos da educação dos pais perante a lei espiritual, e fala-se da educação, não é a educação das convenções sociais, não é a educação do mundo apenas, né? É a educação da alma, né? Corrigindo e ensinando a correção das tendências que precisam ser aperfeiçoadas. Então, e não há dúvida que é indiferente se os pais são adotivos, se são biológicos, porque a responsabilidade é a mesma, são espíritos, são almas que Deus, pelos caminhos diversos, né, sejam biológicos ou da adoção, são almas que Deus colocou aos cuidados dos pais e precisam ser desenvolvidas.
9:13, Clarissa, eu sei que está cheio de perguntas, conta para a gente o que está chegando por aí.
Antes de fazer as perguntas, mandar um abraço para os nossos ouvintes: José Bueno, Inês Salvador, Bia Camargo, Rosicler Sete, Diana Lazari, Lucas e Tiago, Renata Pasquini, Vânia Maia, Selma Simeonato, Alcione Quadros, Neide Neto e Nestor Grillo. Bom, tem duas perguntas. Eu vou fazer a primeira da Andréia Borges e depois a gente complementa. Andréia pergunta: e se a criança quiser buscar os pais biológicos, como reagir nessa situação?
É direito dela, né? Eu acho que todos nós temos o direito de procurar as nossas raízes. Então, eu não sou filha adotiva, mas eu fui procurar as minhas raízes dos meus avós, né? Então, a criança adotiva, ela também tem o direito de procurar os seus laços. Até eu acho que é importante colocar que hoje em dia as casas de acolhimento, elas vêm buscando fazer um trabalho de registro da história daquela criança. Porque vamos imaginar uma criança que hoje tem 14 anos e está numa casa de acolhimento desde quando nasceu, não teve a oportunidade de ser adotada, né? Qual é o registro que ela tem da sua própria vida, né? Da sua infância? Então, ela precisa ter isso, as casas de acolhimento buscam ter. O Luiz veio com um caderno, com fotos e com coisas, com a certidão de nascimento, com o nome da mãe biológica. E nós estamos ainda no processo buscando que a certidão tenha o nosso nome, mas um dia ele vai querer saber e nós vamos dizer para ele, né, qual é o nome, aonde buscar, se quiser buscar e tudo mais. É importante, e eu acho que os pais que sentem uma angústia, né? Os pais adotivos às vezes sentem uma angústia. Ai, puxa vida, porque aí ele vai buscar, e se ele gostar mais dela do que, se ele se distanciar. Gente, a gente constrói esse amor, né? Então, eu duvido que algum filho, ele vai renegar a um que o criou para ir atrás do outro. Acho que ele vai multiplicar o seu amor, né? Ele vai, não dividir, porque seria segmentar, mas ele vai multiplicar. Então, os pais adotivos não precisam ter esse medo.
Claro, isso é continuar.
Desculpa. Acho que a gente também tem que analisar o ponto espiritual disso que você está falando, né? A mãe que gerou a criança, ela também tem um vínculo espiritual com aquela criança. E muitas vezes ela guarda um arrependimento, um sentimento de reparação. E a gente sabe, de acordo com o espiritismo, que a gente está aqui para evoluir, que a gente está aqui para resolver as nossas pendências. E temos que aproveitar essa vida, essa encarnação, para que isso seja feito.
Até o Ricardo estava dizendo da prece, né? As pessoas, no geral, têm uma tendência a dizer: nossa, aquela lá, como ela pôde abandonar. Eu e o Ricardo, nas preces que a gente faz com o Luiz, a gente agradece muito a ela, né? A mãe biológica do Luiz. Porque se ela não tivesse... se ela não tivesse emprestado seu corpo, vamos dizer assim, ele não estaria com a gente, porque a gente não tem essa possibilidade de gerar um filho biológico. Então a gente tem sim que nas nossas preces a gente inclui, a gente agradece a ela, a gente pede que ela também seja protegida, a gente pede que ela seja amparada, né? A mãe da Manuela também, porque eles que possibilitaram a nossa paternidade e a nossa maternidade. Então nada mais justo que a gente ser gratos.
Sim.
Então, nós vamos encontrar nas religiões, de uma maneira geral, e aí eu tenho que dizer que principalmente o Espiritismo insiste muito nisso, que é o conceito de amor universal, né? É aquele conceito de que nós precisamos estar todos unidos, né? Um dos traços da evolução espiritual, um dos traços da evolução é a questão do exclusivismo, do apego, num limite, e a abertura, a união ampla, geral, no outro. A nossa trajetória espiritual é uma trajetória que nós saímos daqui, do indivíduo, do egocentrismo, e estamos partindo para a universalidade das coisas, né? E o mundo está se transformando nesse sentido. Vamos ver, por exemplo, analogamente, o que acontece com os filhos de pais que são separados, né? De um momento para o outro, aquela criança num pai separado, ela pode estar naquele momento com dois pais que estão com quem eles moram, e pode ter os outros dois pais, né, ou pai e uma mãe, que é o pai biológico. E hoje em dia nós já começamos a ver casos bem resolvidos nesse sentido, onde não tem mais a disputa, onde não tem mais a crítica cruzada entre um e outro, e onde os pais que se separaram procuram trabalhar em parceria em favor da educação da criança, de maneira que a criança possa saber, olha, eu hoje não tenho mais o meu pai porque ele saiu de casa, ou não tenho mais minha professora de casa, mas eu sei que ele está aí, eu sei que eu posso contar com ele, e começa a usufruir das benesses, né, de você ter mais de duas pessoas que amam aquela criança e acolhem aquela criança. Então, à medida que nós espiritualmente quebrarmos essa barreira do exclusivismo e da posse, né, que nós formos abraçando efetivamente a universalidade do amor, que é o que Jesus pregou, o que é que o Espiritismo entende que um dia a gente vai alcançar, essa questão fica naturalmente resolvida, né?
Clarice, você tem mais perguntas por aí chegando, os ouvintes?
É nesse mesmo sentido do David e tu. Como deve ser essa relação dos pais adotivos com os pais biológicos? Os pais adotivos devem promover um contato com os pais biológicos quando isso é possível? Como que deve ser essa relação entre eles?
E aí, Ricardo?
No nosso caso, assim, a gente... resta assim, esperar o interesse, assim, por exemplo, do Luiz para a procura. Assim, a gente não tem o interesse de estar indo em busca, de estar procurando tudo. Vai partir dele a vontade de querer conhecer ou não. E até falam, como a gente estava conversando, que a gente esconde essa história dele toda. Não, porque está tudo nos registros dele. Amanhã, depois, ele vai acessar a certidão de nascimento dele, tudo lá, ele vai ver que teve um registro anterior, tudo assim. Então a gente não esconde, não vai falar, não pode isso, não vai depender tudo da vontade dele. Então, mas a gente mesmo não tem interesse de estar fazendo essa aproximação, assim.
Mas assim, há casos, e nesses grupos a gente ouve, de famílias, por exemplo, que adotam, duas famílias que adotam irmãos. Então, por exemplo, tem um caso que nós ouvimos que eram quatro irmãos, dois meninos e duas meninas, um casal ficou com as duas meninas, outro casal ficou com os dois meninos. Então, eu acho que é importante haver, e eles solicitam que não haja separação das crianças, né? Então, os pais mantêm uma comunhão, um contato. Os pais que por acaso adotam e muitas vezes têm contato com a família biológica, eu acho que é importante manter um contato saudável, né? Lógico que tem aquele que vai ser o responsável, tem aquele que vai cuidar, que vai educar. Há de se haver o respeito ali, né? E o amor multiplicado.
Bom, são 9h21. Vamos fazer aqui o nosso jogo rápido. Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá, começar aqui com o Marinho. Marinho, como explicar aos filhos o que é adoção e por quê?
Eu tenho a impressão que essa pergunta foi respondida no início, né? Quando a Denise falou que nós precisamos explicar para as crianças isso, mas dentro do horizonte de entendimento delas, usando os recursos das historinhas, usando o recurso das brincadeiras, do teatrinho, da dramatização, para que ela naturalmente vá assimilando essa ideia.
Muito bem. Clarissa, é possível que um filho adotivo venha a nascer novamente na mesma filha, na mesma família, né, que o adotou numa próxima encarnação?
Possível, Turibo. Kardec nos esclarece, né, que as famílias elas são formadas pelos laços de afinidade, pelas necessidades de aprendizado em conjunto, como um grupo. Então é possível isso acontecer, sim.
Muito bem. Denise, nas obras do Kardec, né, ele fala alguma coisa sobre afinidade que existe entre pessoas, mesmo não sendo da mesma família física?
Ele fala, né, porque os laços de amor transcendem os laços consanguíneos, né? Uhum. Então, sim, tem essa afinidade. Até foi dito que às vezes a gente tem uma afinidade tão mais estreita com um amigo, né, do que com o próprio irmão. Às vezes é com uma tia e não é tanto com a sua mãe, né? Então, sim, e é importante a gente considerar.
Ricardo, o que dizer para os pais que adotaram e depois se arrependeram?
É uma pena, né? Porque está perdendo toda essa oportunidade, vai saber, de alguma reparação, do convívio mesmo com o filho, né? Aliás, afinal de contas, ele optou pela adoção, ele topou aqueles desafios que viriam, como qualquer outra criança vai trazer os desafios, tudo. Então é orar por eles assim e procurar ajuda, né? Uhum. Procurar.
Marinho, o Allan Kardec faz alguma consideração, explica o porquê de algumas pessoas parecerem muito com outras em seus comportamentos, no caso entre pais e filhos?
Não, sem dúvida, são afinidades espirituais anteriores àquela existência física, né? Nós somos espíritos com existência infinita, né? Somos espíritos infinitos, né? Eternos, né? E as nossas existências anteriores, elas não são feitas ao acaso. Tudo segue a lei da afinidade. As famílias se reúnem por lei de afinidade, então é muito natural que os membros de uma família, seja ainda através dos recursos biológicos, da doação, elas estejam se reencontrando por várias vezes nas suas encarnações. Então essas afinidades caracterizam essas semelhanças.
Clarissa, a adoção cria vínculos entre os espíritos da mesma forma como se fossem nascidos do próprio casal?
Com certeza, porque os vínculos, eles não são corpóreos, os vínculos são espirituais, por afinidades de sentimentos, da mesma maneira, como a gente comentou.
Denise, como é que uma pessoa pode saber se ela está mesmo apta a adotar?
Primeiro ela tem que ter o sentimento do querer, né? Eu quero adotar. E depois ela tem todo um processo que as pessoas dizem, ah, que demorado, burocrático, mas ele é necessário. Porque é nesse momento que a pessoa vai amadurecendo essa questão. No decorrer do tempo ela vai saber se ela quer ou não. O apto é com o tempo que ela vai despertar, que ela vai perceber isso.
Tem uma frase que diz assim, né? Se você sentiu em algum momento um desejozinho de adotar, pode ter certeza que você está preparado. Já começou o processo. Né? Ricardo, o que dizer para aqueles espíritos que serão adotados e estão aguardando lá no plano espiritual para serem adotados?
Eu fico imaginando a paciência que eles têm que ter do lado de lá, né? Que a gente aqui, a gente fica naquela impaciência, naquele preparo, nossa, será que o nosso nunca chega? A gente fica imaginando do lado de lá, eles naquela ansiedade também, né? Então, paciência, paciência, paciência.
Muito bem. Vamos para os destaques da semana, que essa semana nós temos um destaque interessante. A gente falou agora há pouco aqui que o jornal Folha de São Paulo publicou na última segunda-feira, dia 25, uma reportagem muito interessante sobre adoção. A matéria tem o título assim: o novo cadastro de adoção poderá ter desde foto até desenho de crianças. E apresenta um diagnóstico muito bom sobre a questão da adoção no Brasil. Dentre as várias informações que estão lá na reportagem, um dado é que mostra que nós temos hoje aí, nós falamos, né, 7.983 crianças e adolescentes à espera de adoção, enquanto 40 mil pretendentes aguardam para adotar. Em função disso, nós perguntamos, primeiro, a oração pode ajudar a aproximar pretendentes à adoção de pais que os adotarão? E aí, pode, Denise?
Ela pode porque ela equilibra, né? Uhum. A oração tem o poder de equilibrar, de auxiliar, de serenar. Então, eu acho que quando você mantém o seu eu, nós, por exemplo, né, orando, fazendo as preces, tentando manter o equilíbrio entre nós, acho que a gente acaba entrando em sintonia com aquele que é o que será, né, no nosso caso, com a criança que viria para os nossos braços. Mas a gente tem que tomar o cuidado assim, tem um tempo, e esse tempo não é a gente que decide, não é a gente que sabe, não tem como saber. Então não adianta a gente fazer uma prece pensando, ah, então vou fazer uma prece para ser no final de semana que vem. Não, assim, não, né? Então a gente faz oração, faz a prece para manter o equilíbrio, para manter a serenidade, para que a gente também consiga suportar essa espera, que não é fácil.
Marinho?
Não, desculpe, não quero interromper.
Não interromper.
Eu acho que a oração também tem uma condição muito especial, que além de trabalhar esse vínculo entre o espírito reencarnante ou o espírito, a criança que vai ser adotada e os pais adotivos, ela também faz uma ligação maior com o plano espiritual que está patrocinando essa adoção, não é? Porque nós vamos ter espíritos que estão conduzindo esse processo. Como não existe o acaso, né? Quer dizer, a ligação que existe entre a criança adotiva e a família que está adotando não é um mecanismo material mecânico. Tem leis espirituais por trás, né? E a facilitação dos destinos, das leis espirituais que fazem a ligação das afinidades, existem espíritos que auxiliam isso de uma maneira muito intensa, não é? Então a oração é uma oração que harmoniza, como foi dito, essa questão também, não apenas a relação dos espíritos encarnados, mas aqueles que estão facilitando, patrocinando. Eu gosto muito quando a Denise fala da questão da preparação, não é? Então essa preparação, que a gente tem que dar o tempo dela, ela também vem pelas influências espirituais, pela intuição espiritual, quer dizer, então é um grande processo que reúne almas de uma certa maneira bem ampla, e a oração, ela sem dúvida nenhuma, é uma força que ajuda nessa grande orquestração, vamos dizer.
Agora, Ricardo, estar livre de preconceitos ajuda na adoção?
O preconceito é uma coisa que incomoda, né? Porque como é que você vai ter preconceito de um ser que está lá à espera do seu amor, do seu sentimento? Então, no nosso caso, por exemplo, a gente não tem preconceito de nada. Tem muitas pessoas que têm preconceito até da adoção. Falar, fulano vai adotar. Ah, por que ele vai adotar? Então, o preconceito, infelizmente, é fruto da cabeça de muitas pessoas que atrapalha muitas outras. Né?
Ora, deixa eu só corrigir uma informação aqui que a gente deu. Nós temos aí 7.983 crianças e adolescentes que esperam por uma adoção. E a fila, né, de pessoas que querem adotar é de 41.003 pessoas. Então, 41 mil pessoas querem adotar. E a diferença é o prazo, né? Porque, mas se tem mais gente que é adotada que crianças para serem adotadas, é porque tem um processo legal, tem a dificuldade, como você falou, né, Denise? Tem todo um procedimento, né?
E tem também o perfil que os pais traçam, né? Então, vamos pensar. O casal que coloca lá no seu perfil, que quer uma menina branca até 3 anos, e você vê que o perfil das crianças para adoção são crianças, são meninos, pardos, maiores de 5, então não vai fechar ali, né?
Não fecha, né? Muito bem. São 9 horas e 31 minutos. Marcelinho vai fazer aqui as inserções comerciais da ABC. Sei que está na nossa audiência, não muda de emissora, não. Nós vamos voltar já já. 44-35-9020 é o telefone fixo. O celular 997-666-555 é o celular para você ligar e também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. E depois a Denise e o Ricardo vão responder para a gente o que a gente fala para aqueles casais que desejam ter filhos, mas por alguma razão não conseguem. Nós vamos voltar já já no mundo de emissora.
ABC.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
ABC.
Fator Cisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Rádio ABC. Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo?
Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo. O que me dá direito é escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola e foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
De segunda a sexta, 11 horas da manhã, depois do Cacá Siqueira, eu estou aqui na Rádio ABC, pertinho de você. Show do Rony Magrini, vai até as 2, quando ele chega, Paulo Barbosa. Rádio ABC, pra você!
Show do Rony Magrini.
Rádio ABC.
Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém.
A Justiça Eleitoral já está realizando o cadastramento biométrico em todo o estado de São Paulo. Em breve será obrigatório em Santo André. Faça o agendamento no site tre-sp.jus.br e no dia e hora marcados vá até o seu cartório eleitoral. Para fazer a biometria, você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença.
Não pode faltar ninguém.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 21h e aos sábados, até às 14h.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
E
9:37, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando Boa Nova. Hoje nós estamos falando sobre adoção de filhos, um tema muito importante, instigante, né? Semana que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Emerson Pacola, o Emerson Pacola, falando sobre a importância do perdão. E hoje estão com a gente aqui o Ricardo Cavalcante e a Denise Machado falando sobre adoção de filhos. Muito bem. Eu tinha deixado uma pergunta para vocês antes do nosso intervalo aqui, que era exatamente a questão da que a gente fala para aqueles casais que desejam ter filhos, mas por alguma razão não conseguem.
Procurem o fórum e façam sua inscrição no cadastro de adoção, se assim for a sua vontade, né? A gente sabe que tem diversas possibilidades, né? Procurar clínicas de fertilização e tudo mais. Então, se a pessoa ainda sente necessidade disso, é importante ela passar pelo processo, né? Até a psicologia coloca que tem o luto materno, né? Quando a mãe percebe que não vai poder gerar o seu filho, ela tem todo um processo porque passa, isso é psicológico e tudo mais. Mas se desperta, tem que ter clareza assim. Eu quero ser mãe? Eu quero ser mãe? Isso é uma pergunta que transcende, porque algumas mulheres falam, eu quero engravidar, né? A minha maternidade vai ser completa se eu engravidar, se eu gerar meu filho. Se eu não passar por esse processo, então para mim não vai ter, não vai se completar. Não é pecado nenhum você não desejar a adoção, né? Mas é um caminho. Se você tem o desejo de ser mãe, se tem o desejo de ser pai, até o pai não vai gerar, não vai engravidar, né? No caso, se às vezes tem pais solteiros que desejam ter filhos. E acho que a adoção é um caminho maravilhoso, e a gente pode dizer que por experiência própria é fabuloso e a gente aconselha.
Agora, Ricardo, o casal que deseja ter filhos e não consegue, teria mérito buscando os seus filhos na figura de outras crianças que precisem de ajuda, sem que realizem diretamente a adoção? Vou ajudar lá uma creche, não sei o quê, vou trabalhar com crianças, isso tem mérito, isso?
Não sei se mérito isso daí seria, né? Parte do princípio da pessoa, do que a pessoa deseja, do que vai realizar ela, né? A gente optou pela adoção. A gente poderia estar complementando, e a gente conhece casais assim que vão em abrigos, tudo lá, passam o dia, às vezes pegam crianças para viajar, até que isso é permitido lá, eles pegam autorização, tudo lá, e levam as crianças para viajar. Então não seria um mérito, seria uma satisfação própria, né, de satisfazer a sua vontade, a sua necessidade. Tem gente que fala assim, não, jamais que eu vou ter um filho, não sei o que. É a opção dela, a escolha dela, não quer ter filho, não tem.
Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Ouvintes ligando.
Ouvintes ligando, participando, mais perguntas. Mandar um abraço para os nossos ouvintes Gustavo Ferriani, Fátima Leal, Érica Fickert, Marilice da Silva. Tem uma pergunta da Janete Regina Figueiredo. Ela comenta a respeito das mães que renunciam o filho. E ela comenta que isso para ela, essa renúncia do filho, é um ato de amor. E a gente entende que quando realmente não há uma possibilidade ali de criação, você renuncia o seu filho. Essa mãe que renunciou o filho, foi um meio de formar uma nova família, Denise?
Foi um meio, né? E acho que é importante a gente colocar assim. A mãe que não quer o seu filho, né? Existem mães que geram uma criança e não querem. Não é crime ela procurar os órgãos corretos, né? O fórum, a vara da infância, e entregar essa criança para adoção. Isso é um ato de amor, é um ato de caridade, porque ela renuncia dizendo, não tenho capacidade de cuidar. Às vezes são mães muito novas, que moram, que são sozinhas, que não têm outras famílias, ou aquelas mães que têm muitos filhos, não vão ter condições de criar, então vou entregar este à adoção. O crime é o abandono, é a negligência, é deixar aquele ser indefeso à própria sorte. Isso é crime. Mas as mães que... Não é renegar, é simplesmente oportunizar a essa criança uma nova chance de ter uma família que vai acolher, e ela não vai conseguir
não vai conseguir prover tudo aquilo que ela necessita. E frente a isso, claro, que oportuniza aos pais que não tiveram essa oportunidade de gerar, que eles formem a nossa família. Nós, por exemplo, que eu já disse, eu acho que é importante repetir, somos gratos por aquelas que geraram os nossos filhos, né?
Muito bem, Marinho.
Quando nós falamos da questão da legislação, né? Quando ele diz que é crime o abandono e tudo, nós podemos estender um pouquinho isso também pelas leis espirituais, não é? Porque, por exemplo, infelizmente, uma boa parte dos casos de aborto são provocados por esse estímulo. Quer dizer, o estímulo da mãe que está... Não é que ela está renunciando, não é? É uma diferença muito grande entre a renúncia, né? Aí o descarte do processo, né? Então, quando nós temos a mãe que não quer que aquela gravidez prossiga e ela toma uma decisão pelo aborto, nós temos que dizer que a mesma legislação que trata do assunto ainda criminaliza várias situações de aborto, né? Então, o que a legislação está dizendo é que não só o aborto é um crime, mas também o caso da criança que não é abortada e vem a ser abandonada depois. Isso também é um crime. Agora, à medida que a mãe que está gerando esse filho não deseja o filho, não tem condições, e ela renuncia àquilo de uma maneira legal, ela pode ter certeza que aquela criança vai ser de alguma maneira encaminhada. Pode, as condições de um abrigo podem não ser as ideais, a condição de estar distante do amor materno pode ser uma coisa que marca a criança, sem dúvida, mas ainda assim não está tirando daquele espírito, não está tirando daquela alma que está predestinada a ter uma experiência na carne, que está predestinada a ter uma experiência com uma encarnação, não está furtando dela essa oportunidade.
Clarissa?
Não, e isso faz refletir que as leis divinas são tão justas. Nosso Pai, nosso Deus é tão amoroso que tudo é levado em conta, a nossa intenção. Qual foi a intenção de renunciar? Porque talvez não era o momento, ela não se sentia preparada. Então, tudo é levado em conta, né, no processo de justiça divina. E nesse sentido entra a pergunta da Adalberto de Guaianazes. Como fica a situação da pessoa que abandonou seu filho? Né? Tem como que é esse processo de justiça? É levado em conta a situação que levou ela a praticar esse ato?
Quem quer responder? A justiça da mãe que abandonou o filho?
Olha,
o Emmanuel fala um pouco disso, né?
Nós temos, todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, não é? Elas são regidas pelas leis divinas, elas são regidas pelas leis de causa e efeito, não é? E nós precisamos sempre ver que essas leis divinas são tão justas, elas são tão amorosas, né? Que mesmo em situações difíceis, que Deus, de alguma maneira, as leis divinas, sempre consideram a intenção que a pessoa tem, né? Quanto maior a intenção, quanto mais benéfica for a intenção, mais atenua, muitas vezes, os nossos equívocos, os nossos erros, né? Então, acho que é uma questão de se verificar efetivamente com que intuito, com que intenção, que muitas vezes nós tomamos as decisões.
9h45, ainda dá tempo de você ligar para a gente aqui, 4435-9020, 997-666-555. Repetindo, se anotarem, telefone fixo, 4435-9020. Telefone celular, 997-666-555. Liga para a gente aqui, faz a sua pergunta, dá a sua opinião, ou passa na nossa página no Facebook, curte lá a nossa página, ou no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC. E você vê as imagens aqui pelas câmeras do estúdio e curte o nosso programa aqui em tempo real. Muito bem, Denise e Ricardo, tem chegando algumas perguntas aqui da Andréa Borges, da Nolita Ferraz. Nolita, um abração para você, obrigado Andréa também pela sua ligação, um abração. E todas dão mais ou menos no mesmo sentido. Quando que a gente conta para os filhos que eles são adotivos? Se não contar, cria problema, o filho pode ficar rebelde. Como é que é isso?
Acho que desde o começo, né? Como eu disse, a gente respeita a forma dele entender, né? Tem histórias, tem filmes que contam, eles vão manifestando suas dúvidas, as suas curiosidades, mas é importante contar sim, porque eles têm o direito de saber, uhum, né? Eu acho que é importante a gente pensar e se colocar no lugar deles. qual que seria a nossa reação se nos fosse escondido uma informação dessa? Né? Já pensou assim, é escondido de que eu tive, eu sou uma filha adotiva, né? De mim não foi escondido que eu não sou, e quem olha para minha mãe diz que jamais, né? tem essa questão. Mas a gente também se coloca no outro lado, né? Se eu cresço nessa altura da minha vida e descubro isso, como é que eu vou me sentir? Será que eu vou ficar feliz? O que isso pode gerar dentro de mim? Né? Que problemas, que frustrações isso pode acalentar? E é importante também, porque as pessoas se sentem muito mais confiantes quando elas sabem da verdade desde o começo. E elas vão confiar mais. Então, os pais que optam por contar, eu acho que eles vão ter a confiança dos seus filhos. Vai ser diferente se numa situação adversa, ele vinha saber de uma forma complicada, e aí pode gerar lá um desespero, pode gerar uma insatisfação, até conflitos familiares. Digo não por conta do estado de ser adotado, mas pela mentira em si, né?
Clarissa.
A Denise falou uma coisa muito interessante no começo do programa. A importância de você contar de acordo com o grau de entendimento. Então, como a gente conta todas as verdades da vida para uma criança? Você não vai explicar sobre o mundo para uma criança de 2, 3 anos, porque ela ainda não entenderá. Você tem que explicar de acordo com o grau de entendimento, e tudo isso vai amadurecendo ao longo do desenvolvimento da criança, do entendimento que ela tem, né? Não é um momento, né, Marco? Você, com tantos anos, você conta, você vai tratando essa informação de maneira natural.
Por isso que a gente aconselha aos pais, né, frequentar esses grupos de adoção, porque lá as pessoas têm os seus relatos, experiências. Esses grupos, né, no caso lá de Tenura, foi o que a gente mais frequentou, eles é que nos ajudaram muito até a gente perceber como falar. As técnicas lá são pessoas maravilhosas que vão dando pra gente alguns caminhos, né? Então é importante colocar que esse passo é fundamental, contar é fundamental.
E do ponto de vista espiritual, perdão, Talibio, do ponto de vista espiritual, filosofando um pouquinho, né? Nós temos que entender que a verdade é luz e a mentira é sombra. A mentira esconde, a mentira encobre as coisas, né? E quando nós estamos terceiro milênio, né? Veja o que está acontecendo no nosso mundo, o que está acontecendo na nossa política. Quando a verdade começa a aparecer, né? Quando tudo começa a chegar. E aí vem o cuidado que foi aqui já citado. Como a verdade é luz, a verdade ela precisa também, a luz, quando ela é muito forte, ela machuca, ela cega, né? Então, mesmo a verdade, ela tem que ser dosada, né? Quer dizer, você não está escondendo, você está dosando aquela verdade para que aquela verdade ilumine, e não para que aquela verdade cegue e procure gerar alguma coisa, né? Então, é fundamental que nós, de alguma maneira, encontremos os caminhos adequados para que essa luz chegue para a criança e clareie o caminho dela sempre. Né?
9h50, Ricardo, o que a gente falaria para as mães que estão nesse momento na fila da adoção?
A gente sabe que a fila da adoção é uma fila assim que demora, e a gente sabe também que tem o seu tempo. Então é buscar através dos grupos de apoio, buscar através de preces, orações também, ajuda muito, auxilia nessa espera, que não é, que dependendo do perfil da criança, é demorado mesmo, tem que aguardar. A gente, com esse grupo que a gente frequentava e ainda frequenta, né, esse grupo de apoio, a gente estava sempre do lado da plateia, que eles têm os encontros que eles promovem mensal. Então eles fazem eles dão os testemunhos lá daqueles que já adotaram, tudo, que estão no processo de adoção, e a gente ficava questionando quando que vai chegar a nossa vez, né? E falou assim, nunca, não demora. A gente ia todo mês lá, ia lá, assistia, e a nossa vez, até que um dia chegou. Então tem que esperar e buscar o auxílio, ajuda com quem está aí à disposição. Os familiares ajudam muito, os amigos ajudam bastante. Esperar e ter paciência.
E a gente também levar em consideração os relatos que nós temos através das várias obras mediúnicas, né, de que o espírito que está reencarnando, o espírito que está de alguma maneira para ter uma nova experiência na vida material, ele também passa por uma fila do lado de lá. Alguns relatos dizem que não está sendo fácil os espíritos reencarnarem imediatamente, né? Porque existe lá no plano espiritual toda uma preparação e existe ali de alguma maneira o aguardo da oportunidade. Então, a espiritualidade também usa esses processos de amadurecimento, esse processo de espera, como parte da preparação para aquela alma poder chegar naquela família de alguma maneira. É claro que quando nós falamos de uma criança que já tem 3, 4, 5, 6 anos, ela já está encarnada de alguma maneira. Mas a preparação espiritual para que aquele casal se encontre, ela faz parte dos planos espirituais também.
9 horas 53 minutos. Ô Denise e Ricardo, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Aqui no Semana Boa Nova, vocês nunca vieram aqui a primeira vez, né? Nós temos um hábito de pedir para o nosso convidado, lá no início do programa, que ele fale uma palavra só, que é a palavra especial. E depois, no final do programa, a gente pede para ele explicar por quê. E agora nós estamos invertendo. Nós estamos pedindo para vocês falarem agora qual é a palavra especial que vocês teriam para falar para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje, a adoção de filhos. Uma palavra só. Qual é a palavra?
Amor.
Ricardo.
O amor realmente
é tudo,
sem,
né,
sombra de dúvida.
Não precisa nem explicar, né, porque, né?
Sem sombra de dúvida.
E o Evangelho no Lar pode ajudar os pais na missão de adotar ou de criar os filhos?
Muito, ele auxilia não só nesse momento como em todos os outros, né? Ele agrega valores, é um momento que a gente tem assim, a gente costuma fazer o Evangelho em casa com o Luiz. É claro que ele tem aquele tempinho dele, né? Ele fica um pouquinho no colo, folheando. A gente deixava até dois, três livros lá que ele ficava folheando o Evangelho, ficava lá para cá, para lá, para cá. Mas o Evangelho assim, é muito importante no, né, nesse momento, como em todos os outros.
Ele harmoniza o ambiente, né? E não é fácil com criança, mas é necessário. A gente até ouve alguns pais, não faço mais porque não dá. A gente não consegue 100%, né, da forma clássica, né? Porque ora ele já quer beber água antes, ele quer falar também, ele não quer que a gente leia, né? Ele quer folhear o livro. Então, às vezes ele quer pegar o Evangelho, que a gente tem um texto. A gente vai sentindo, né? Mas é importante fazer sim.
Muito bem. Alguma indicação de alguma obra aí para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje? Algum livro, alguma indicação? Marinho, você tem alguma aí?
Turibio, eu estava pesquisando aqui nas obras espíritas, né? E há um livro, na realidade, é um romance do espírito Antônio Carlos, com o nome Filho Adotivo, a psicografia através de Vera Lúcia Werneck.
Muito bom. Algum outro por aí? A Clarice está postando esse livro lá, tem mais algum outro? Eu acho que a leitura do próprio Evangelho, né? Aquele capítulo que fala dos órfãos, acho que é muito legal, né? Que ela fala dos órfãos, por que Deus permite que existam os órfãos? Para que a gente possa adotá-los, né?
Eu queria corrigir uma informação que eu dei. Eu aqui na pressa falei Vera Lúcia Werneck, mas não é. É Vera Lúcia Maria Neck de Carvalho, seu nome.
Muito bem, 9h55, nós estamos aqui nos instantes finais do Semana Boa Nova. Quero agradecer muito a presença da Denise e do Ricardo. Denise, muito obrigado por vocês terem vindo aqui hoje com a gente.
A gente é que agradece muito a oportunidade e a gente espera que os ouvintes tenham aí esclarecido algumas dúvidas e até se sintam assim, motivados, né? Aqueles que já querem, se sintam motivados e estimulados a continuar.
Ricardo, muito obrigado pela sua vinda aqui também hoje no Semana Boa Nova.
Nós que agradecemos o convite especial. Hein?
Muito bem. Nós estamos encerrando o Semana Boa Nova, lembrando que saiu aqui a ganhadora do livro da segunda hora de hoje, Vera Gabor Alves. Parabéns, Vera, você. Ana Lúcia Pecoraro ganhou no primeiro horário, a Vera Gabor Alves no segundo horário. podem retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita ou Semeador, quartas-feiras das 20 às 21h30 e aos sábados das 10 às 11h30, inclusive hoje, Rua Itapinanga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Vocês conhecem a ganhadora do segundo livro? Quem que é?
Minha prima.
Sua prima. Não foi coincidência, viu? Eu vi aqui no computador. Não... Bom, tá aí, então, sábado que vem com a gente aqui o Emerson Pacola com o tema A Importância do Perdão. Você fica por aqui agora com o Dalto Luiz Carlos Jimenez no Causas Nobres e às 13 horas vem aí o Miguel e o Virgílio com Encontros com o Nivaldo Franco. Nós estamos no Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, em Santo André, ou no site www.semeador.org. Uma ótima semana para você.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais. Você também pode participar da programação da Rádio ABC pelo seu celular, através do WhatsApp 95300-8475. 95300-8475. Rádio ABC, cada vez mais ao seu lado, no rádio, no computador e no seu celular. Se o Ibope perguntar que rádio você ouve, responda: eu ouço a Rádio ABC.
Rádio ABC.
Sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Um abraçarinho para você e um beijo grande no coração. Eu quero você comigo nesse sábado, hein? Espalhe que a Anael...